e todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos agora passeando em terras brasileiras, Leandro Bucol.
Exatamente. Resolvemos fazer aqui um recorte, como diriam os cientistas, né? Os nossos amigos estudiosos acadêmicos.
Oh, que bonito. Nós... Estamos acadêmicos hoje?
Estamos acadêmicos hoje.
Uau!
Acadêmicos do Salgueiro. E a gente fez um recorte do ano de 1994 somente no território brasileiro.
Vamos viajar apenas pelo Brasil para ver o que que 94 nos deu de bom por aqui mesmo, em bom e velho português.
Exatamente. E esse programa é bastante interessante para você, ouvinte, que nos acompanha há bastante tempo, porque o outro programa que nós fizemos nesse mesmo modelo foi há exatos 10 anos atrás. A gente foi para 1984 e fizemos a mesma coisa, a edição Brasil de 1984. Você, que é um cara interessado por rock, interessado pela história do rock, pode pegar um, pegar outro e falar, caraca, isso que aconteceu em 10 anos de rock.
E a gente vai ver quanto o cenário brasileiro do rock and roll mudou em 10 anos
na primeira dos e-mails. Agora que a gente grita. Recados, na verdade, e comentários.
O feedback da edição passada, a edição de 1974, Leandro Bucol, parte 2.
Isso aí, galerinha, isso aí. Cara, muitas pessoas comentaram. Muitas não, dessa vez foram um pouquinho menos. Mas tava lá o Vinícius tomando café da manhã ouvindo a gente. Tinha Elemar Júnior felizaço com o Joe Cocker bêbado.
Mas quem genial. Não fica, né?
Chincoio, que agora vai garimpar atrás de Bad Finger.
É isso aí, o programa sempre é isso mesmo, pra apresentar novos sons pra galera garimpar.
Isso aí, Yoktok, nosso plano tem dado sempre certo, né, cara? Beleza. A gente sempre deixa a banda que o Chincoio mais quer ouvir falar pra última. Essa tua ideia de irritar o Chincoio, eu achei genial, cara.
Obrigado, Duracell.
O Queiroz fez um trocadilho, alá! Perna longa, né, meu amigo? Que o mal da juventude é não andar em Bad Company. Queiroz tá ouvindo muito Ok Talk, Queiroz. O Caio ainda não viu o podcast, eu queria saber quando ele ouviu isso, o que, que ele achar.
Eu também queria saber o que, que ele achou. Apesar dele já dizer que Flight to the Rainbow do Scorpions é o seu álbum favorito.
O Fábio dá dica que o Sublime vai estar aqui no Brasil.
Sim, por acaso, isso está anotado lá na nossa agenda de shows.
O Fábio deu o recado. Falou que eles vão estar no festival de rock Long Life e o Oktok aproveitou o gancho e lembrou vocês que na página maquinotempo.blog.br tem a agenda de shows do Brasil.
Que a gente vai atualizando à medida que as informações vão chegando até a gente, então se você sabe de algum outro show que não está lá, avisa, manda um e-mail pra gente que a gente cadastra lá.
E o J. Paiva, nosso amigo J. Paiva, colocou lá as sugestões dele de 1974, cara, que tem UFO, que a gente até comentou na gravação, tem Lizzy, Queen, Aerosmith, Supertramp, Purple, que a gente já tinha tocado também no outro programa, na outra edição de 74.
Leonard Skinner Day. Também, tá aqui.
Leonard Skinner, claro.
Clássico. Leonard Skinner alguns... tem cadeira cativa aqui, né? Já não tem mais nem graça.
E alguns outros, inclusive, com os videozinhos pro YouTube pra você ouvir a música que você quiser.
Olha aí, hein? Seu J. Paiva está garantindo a sua presença no programa feito por vocês, ouvintes. Estamos esperando as suas sugestões.
Isso aí. Ó, outro gancho. Ó, que você tá bom de gancho hoje, hein, cara?
É, rapaz. Tô ouvindo muito Primus. Ai, meu Deus.
E o Maelo falou que o programa foi apenas bom. Extremamente bom. Você é incorrigível.
Pô, muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Agora, seu Maelo tá comendo mosca.
Olha o puxão de orelha. Olha o puxão de orelha, Maelo.
Porra, seu Maelo.
Vai lá, vai.
Ele deu dicas fantásticas. Ele disse que faltaram tocar algumas músicas que... Seu Leandro Bucol, vem cá, vem comigo. Olha só o que ele disse que ficou faltando. A primeira dica.
Ele comentou alguma coisa tipo Rebel Rebel do Diamond Dogs do David Bowie.
Cara,
Maelo, olha na minha cara. Olha na minha cara. Nessa fuça aqui, nessa fuça. Tu acha que eu ia dar um mole desse?
Isso, olha, 1974, parte 1. E do mesmo programa 1974, parte 1, está o primeirão do Rush, seu Maelo. Que o senhor vem dizendo aqui que não podemos esquecer. Maelo, porra! 20 anos de curso, cara! Tu ouve essa porra dessa máquina do tempo desde o começo?
A corda quebra e tu tá sem a bandoleira. O que que tu vai fazer com essa guitarra, mano? É,
porra. 20 anos de máquina do tempo, tu não aprendeu?
Tá lá, meu amigo. Exatamente Rebel Rebel foi tocada, cara. E eu vou te falar, ela é a quinta música do programa.
Seguido de What Are You Doing do Rush, que tá lá no primeiro programa. Olha, o link vai estar aqui nesse post. Do 1974, parte 1, só pra você.
Vai, faz umas retrospectivas aí, cara. Pô. E algum recado aqui, Toque?
Temos um recadinho, mas dessa vez não tem nada a ver comigo não, hein? Tem a ver com um ouvinte que mandou o seu recado lá pelo nosso Facebook, Leandro Bucol. Que é o facebook.com/maquidotempo.
O Paulinho Ramos mandou um recado divulgando, falando pra gente, cara, vai rolar em São Paulo, no teatro, como é que se pronuncia isso? Teatro Gel mesmo?
Teatro Gel em São Paulo.
Teatro Gel, a Orquestra Rock Sinfônica. Ele botou um link aí pra gente conhecer melhor o projeto, a gente vai botar no post, vai ser no dia 6/12.
Parece
bacana, 20 hein? Real a entrada. 20? R$10 a meia.
20 dilmas?
É 20 dilmas, isso é muito bom, nunca tinha ouvido. E outra divulgação agora aqui, rapidinha, que também vale a pena, assim, cara, a gente não tá ganhando jabá nenhum com essas paradas, é só porque é o tipo de parada que propaga o rock. Então
isso aí, a gente quer isso.
Tem que divulgar. Nasceu aqui no Rio de Janeiro uma marca de roupas chamada Minimalia, e que só trabalha com temática rock.
Que maneiro!
No dia 29 de novembro, agora essa semana, que você tá ouvindo o podcast da segunda-feira, no dia 29 de novembro, vai rolar a festa de lançamento da Minimalia no Rio Rock and Blues Club, na Lapa.
Puta, canto bacana, eu lembro, já fui lá.
Clássico, lugar tranquilinho, maneiro, vai rolar só sonsaço, vai ter show do Black Dog, banda tributo e cover do Led Zeppelin, óbvio.
Que eu já vi também, e é bom para cacete.
E vai rolar Barfly também, que faz anos 60, 70 e até um pouquinho dos anos 80. E Rock Story, banda exclusiva do próprio local.
Que maneiro. Link no post?
O link no post, vai ter aí o link no post. Se você for vestindo Minimalia, é de grátis. E se você entrar com outra camiseta, R$20.
Olha, 20 dilmas.
Então, meu amigo, é só ir lá, cara.
Se eu tivesse no Rio, eu estaria lá com certeza. Agora, enquanto a galera do Rio vai lá, a galera de São Paulo se encontra dia 6/12 lá na Orquestra Rock Sinfônica.
Devo tentar ir lá no, na festa.
Da Minimalia?
Da Minimalia, eu não sei ainda se eu vou conseguir. Mas tudo indica que sim.
Maravilha. Então, galera, mais um compromisso, hein? Se vocês estiverem lá na festa da Minimalia, gritem no meio da galera e todas a banda do Máquina do Tempo, que o Leandro vai completar a frase, hein?
Valeu, Akitok. Valeu. Filho da puta.
Chega de papo e bora pro som de 1994 das Terras Brasílias.
E pra abrir, goste você ou não, vamos pra Chico Science e Nação Zumbi, da Lama ao Caos, na Máquina do Tempo.
Posso sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana. Só queimou, queimou a lama do rio. Eu vi um xié andando devagar. E um aratu pra lá e pra cá. E um caranguejo andando pro sul. Saiu do mangue e virou gabiru. O Josué nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Peguei um balaio, fui na feira, rouba tomate e cenoura. Passando uma véia, pegou a minha cenoura. Aê, minha véia, deixa a cenoura aqui. Com a barriga vazia, não consigo dormir. E com o bucho mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso desorganizar. Que eu desorganizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso desorganizar. caos, do caos a lama. Um homem roubado nunca se engana.
Mark! I didn't invent the time machine for financial gain. The intent here is to gain a clear perception of humanity.
Supposed to go over in that wagon. And now I may have seriously altered history.
queria ser do banquinho da bicicleta, pra ficar bem no meio das pernas e sentir o seu ano suar. Queria ser a calcinha daquela menina, pra ficar bem perto da vagina e às vezes até me rondar. Mas eu não sinto o que se passa nesta cabecinha. É claro que era da minha. Você não pode duvidar ou não ficar quieto. Não me deixe envergonhado, pois se eu ficar excitado, minha calça vai estourar.
Estamos de volta, você acabou de ouvir o disco da Banguela Records, o Raimundos, da banda de mesmo nome, tocando a singela Selim.
Com Rodolfo imitando o Elvis Presley.
É, exatamente, cara. Toda essa fase, né, de 94, os anos 90 pro rock brasileiro, ele não era muito diferente do que tava acontecendo no restante do mundo, né? Tava existindo uma repressão aí, uma coisa que tava guardada, precisando ser posta pra fora, né?
Pois é, cara. Eu diria que o movimento do correr pelado estava surgindo tanto no Brasil quanto lá fora, mais ou menos entre 93 e 94, que era quando as bandas porradas, as bandas mais voltadas pro punk rock, hardcore e aquelas que misturavam rap com rock pesado, tava tudo surgindo mais ou menos nessa época.
Isso aí, cara, e foi nessa catarse musical que nasceu Raimundos, este álbum. Cara, que é uma misturadinha de brincadeiras.
Uma
muito. O próprio galera do Raimundos falava que a banda Raimundos era uma brincadeira. Cada um tinha a sua banda separada, né?
Isso, cara. Se você pensar qual é a liga deste álbum, o que que tem em comum em todo mundo...
Ramones.
É a zoação. É Ramones, uma referência a Ramones, sim, sem sombra de dúvida. Um espírito talvez menos Ramones e mais AC/DC. De vamos curtir, vamos falar de mulher, vamos falar de cachaça, vamos falar de aventuras e desventuras, e vamos levar tudo na sacanagem.
Ah, sim, é. O estilo da letra que você diz, né?
É, exatamente.
Sim, sim.
Putaria, da
mensagem, falar de... né?
Que mensagem, meu Deus.
É uma mensagem que não era passada, porque tirando o Selim e uma passagem ou outra de uma ou duas músicas dessa porra desse disco, você não entende porra nenhuma do que o Rodolfo fala. Que, aliás, é o único motivo pelo qual eu gosto desse primeiro disco, é o único disco do Raimundos pelo qual eu gosto, porque eu não entendo a porra da letra. Eu acho tão engraçado ouvir o Rodolfo cantando que nem um desesperado. Eu acho engraçadíssimo e eu começo a rir, porque eu não entendo porra nenhuma do que esse cara fala.
Cara, eu já gosto... pra caramba, acho que você passa por isso que você tá falando, a gente não entende o que ele fala na primeira vez, nem na segunda, nem na terceira, talvez na sétima. Por ser um número cabalístico, você entende o que ele está querendo dizer. E quando você entende, você fala, cara, eu não acredito que ele teve essa coragem, entendeu?
Eu não sei, pra mim, é que eu não curto muito, assim, o tipo de letra, essa coisa mais, como é que eu vou dizer, putaria do Raimundos, nunca gostei. Tanto que, quando eu comecei a entender nos discos seguintes o que eles estavam falando, aí eu desisti da banda. Mas eu ainda gosto muito do primeiro exatamente por causa disso. Porque é um punk rock irado, sabe? Pra correr pelado mesmo, que o cara cantando rápido, igual os instrumentos. Aí eu curto, aí é divertido. Agora, só vale lembrar que o primeirão do Raimundos, ele é muito importante pro cenário musical, comercial musical, vamos dizer, do Brasil. Exatamente pelo que você falou. Porque ele foi o primeiro disco da Banguela Records. Que era uma gravadora, que era o selo daquele outro maluco do Miranda, né?
Que nasceu com Titãs, não nasceu com os Titãs? Não foi da galera dos Titãs que fizeram?
Um ou dois dos Titãs e o Miranda. Entendi. E esse selo Banguela, que se eu não me engano era distribuído pela Warner, ele deu início a um movimento, a uma tendência que começou aqui no Brasil, entre 93 e 94 também, as gravadoras grandes pegarem gravadoras pequenas e transformarem essas gravadoras pequenas em selos pra lançar novos talentos, pra lançar novas bandas.
É verdade, a gente comentou nisso em algum dos outros 126 programas que a gente gravou.
Exatamente, isso aqui é um grande exemplo, né? Aí a gente vai lembrar da Sony pegando a Super Demo pra lançar Planet Ramp.
Que é mais ou menos na mesma época.
Se não foi 94, deve ter sido 93 no máximo.
Ou 95, né?
95, enfim, tá...
Foi ali. Foi
aqui, aí. Tá nesse meio, nessa meioca aqui, tá isso tudo, cara. É, vários gravadores, então, mesmo fazendo isso e dando espaço pra segunda leva do rock brasileiro. O público começou a perceber que aquela safra dos anos 80, a icônica safra dos anos 80, tava ficando velha. Ou eles se renovam, ou eles viram dinossauros. Porque a nova galera estava chegando. E estava chegando aqui, nesses selos, com o Raimundos, por exemplo, através do Banguela. E antes disso, nós ouvimos um bastião do punk rock. Rapá, você já tá falando que Raimundos tinha influência de Ramone, não sei o quê? Tá aqui os homens, rapá, tá aqui. Quem sabe fazer punk rock de verdade? Desde os anos 80 aqui nessa porra desse país. Estamos falando de Inocentes. Tocando Tudo Bem.
Tudo bem, tudo tranquilo.
Tudo bem,
tudo bem. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem?
Tudo bem. Do disco Subterrâneos. Disquinho clássico do Inocentes.
Um clássico da cena punk do Brasil.
Da cena punk do Brasil.
Anda de mãos dadas com Garotos Podres.
Ô, né? Isso é bom demais, cara. Rato do Porão, Inocente, Garotos Podres, Replicante. Tá tudo aqui naquela galera. O Inocentes, ele fez história por ter sido a primeira banda punk brasileira a assinar com uma multinacional nos anos 80, que foi a Warner. Olha a Warner aí de novo.
Então ela tava realmente investindo em novo estilo, né?
Ela tava desde os anos 80, né, cara? Pelo menos investindo aqui no Brasil. Pra você ver, por exemplo, eles terem assinado com os Inocentes nos anos 80. Agora, nos anos 90, o contrato acabou, não deu certo e eles voltaram pro cenário independente. Esse disco, Subterrâneo, é o primeiro disco onde eles voltam pra independente fazendo pancão tradicional fantástico. Esse disco é foda e que rendeu pra que o grupo abrisse pro show dos Ramones em 95.
Famoso show dos Ramones em 95.
Exatamente, o show que teve
a participação, entre aspas, dos Carecas, entre aspas, com lata de gás lacrimogêneo, entre aspas, que só tocou três músicas, entre aspas.
Você sabe que eu e o Afonso estávamos lá nesse show, né?
Sim.
qualquer disco do Inocente que você ouça, vale a pena, tem que ser ouvido pra você entender que existe punk de verdade, punk rock de verdade, de raiz, aqui no Brasil, em bom português.
Perfeito, né, cara? Eu curtia muito os Inocentes, assim. Na verdade, eu curtia em momentos diferentes, né? Na década de 90, eu já não ouvia mais e tal. Eu curti na década de 80, junto com o cenário que tava rolando ali.
Sim, cenário do Garotos Podres,
etc. E não é por um motivo diferente do que eu curtia a Ramones. Eu não acreditava que o nego tinha coragem de fazer aquilo. Cara, na época eu era moleque. Né? Na década de 80, houve um momento da minha vida que eu fui moleque, eu nem sempre fui velho. E aí... Eu não sou o Neymar. E assim, eu lembro que quando eu comecei a ouvir rock, eu já contei essa história, foi a partir de 85, 86. Álbuns e bandas como RPM, era muito comum todo mundo ouvir. E era socialmente aceito, socialmente adequado.
Tocava o tempo todo na rádio,
no Paralamas.
Né? Então não tinha como a gente não ouvir e até mesmo não gostar naquela época. Não,
era bom e era bom.
Era bom.
Vou te falar que a RPM era ruim, não. Na década de 80, fazia parte do rock brasileiro, da cena séria do rock brasileiro.
Cara, o RPM era o Van
Halen. Era mais pop, mas era exatamente isso aí.
Era rock de arena.
Também existiam outros álbuns, como Paralamas do Sucesso, que também eram socialmente adequados. Mas existia alguns que começavam a sair dessa estrada social,
uh-huh,
com Titãs, Cabeça Dinossauro, e dava uma saidinha, mas não ia pro acostamento e ia embora, não.
Eles eram um primo estranho, né?
É, exatamente. Eles eram os bravos.
Os bravos. Não, bravinho era o Ira também.
Ira, Plebe Rude, era molecada problema.
Exato.
Mas tinham aqueles que nego não gostava de apresentar os filhos.
É os malditos.
Os pais não gostavam de apresentar os filhos. E os malditos eram Garotos Podres, Inocentes, Ratos. Era essa galera que a gente tá falando aqui. E, cara, ouvir isso era inacreditável. Porque você falava, cara, eu não acredito que eles estão falando isso. Porque falar um palavrão...
Em plena ditadura militar?
Era motivo pra ter censura.
Vamos lembrar que até 1985 ainda era... Estávamos vivendo sob as fardas?
Isso. E aí eu ouvia isso como... A grande contravenção.
Uau, eu sou mal.
É, pô, eu tenho 9 anos e sou radical.
Eu tomo Nescau sem leite e ouço replicante, e ouço Inocente.
Mal eu sabia que era Inocente. Meu Deus. Cara, e nesse ritmo de coisas diferentes no Brasil que estavam borbulhando na década de 90, né? Que as coisas estavam pedindo para terem voz, entrar no cenário, ganhar exposição e para lá, nasceu lá do Nordeste Chico Science e Nação Zumbi, trazendo o movimento Mangue Beat. Eu entendo quem não curte, eu entendo quem fala que é chato.
Eu não.
Quem fala que é... Você não entende quem
fala? Eu não entendo, não. Eu não entendo,
não. Não, eu entendo, porque é um tanto quanto experimental demais.
É, experimental, ok. Tá, então quem não gosta de Chico Science também não vai gostar de Frank Zappa, porra.
Não, exatamente, mas eles dão a mão. A galera se dá a mão e vai ouvir Los Hermanos. Bom, mas aí nasceu Da Lama ao Caos e, cara, foi do cacete. É explosão de cérebro, porque, mais uma vez, vem essa catarse, então todo mundo começou a consumir isso de um jeito impressionante, que aí, diferente do Ramones, que era, eu não acredito que eles estão falando isso, eu não acredito que eles estão cantando uma música, imitando o Elvis, falando de querer ser o Selim da sua bicicleta, no Da Lama ao Caos, quando a gente ouviu o Chico Science, a gente falou, cara, eu não acredito que alguém foi lá fora, pegou todas as influências que a gente gosta tanto, funk, rock, sabe? E misturou com algo tão brasileiro.
E mais, sabe o que eu mais gostei dessa história toda? Que isso não saiu de um, entre aspas, polo cultural, como o Brasil está acostumado a enxergar, Rio de Janeiro e São Paulo, alguma coisa de Brasília, alguma coisa do Sul. Não, isso veio da lama do mangue.
Mas é por isso, o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, por mais Belo Horizonte que é tão enraizado em sua cultura, né? Os mineiros são muito enraizados em sua cultura. O Sul é muito enraizado em sua cultura.
Mas de Minas Gerais que saiu Sepultura, a banda mais internacional do Brasil.
Exatamente. Por quê? Porque pro rock, a gente segue a fórmula pronta que os ingleses também seguem.
Exato.
Qual é a base dos ingleses? É o rock do blues.
Exatamente.
É o Southern Rock. É o rock década de 60, 70, 80. Essa sempre foi a base praticamente pro mundo todo. Nós aqui, nesse polo, vamos dizer assim, a gente tem a capacidade de pegar essa base e falar o que a gente quer nesta base. O Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste em alguns momentos, o Sul em outros momentos, eles têm a capacidade de pegar o que, que é a escola deles, cara, se bobear graças a uma certa dificuldade de acesso a informação que lá sempre teve. Graças a isso, eles têm a capacidade de pegar o que é original deles e não pegar a influência gringa.
A influência falar... maciça que a gente aqui, nesses polos culturais, tem, né?
Exatamente. E falar o que a gente quer dentro daquela influência. Eles não. Eles falam como eles querem com aquelas influências. Não é dentro, é com e como eles querem.
Exato. Eles então, aproveitam um pouco que conseguem captar e misturam com aquilo que eles já têm que se quer deles.
Exatamente, cara. E assim, eu dei essa volta com grande e complexa, porque pra mim isso é complexo, entendeu?
É complexo e é merecedor de estudo. Eu adoro o Chico Science. Engraçado, eu não curto o movimento Mangue Beat como um todo, porque as outras bandas do gênero, eu não gosto.
Eles não conseguiram entrar na sintonia, né?
Provavelmente.
Aquele acho ponto que o de equilíbrio.
Exatamente, sabe? Tipo Mundo Livre e sei lá mais quem. Não curto essa galera, mas Chico Science eu bato o
pau. Chiquitosado.
Chiquitosado, nunca vi, nem tá aí, nem nunca vi Chiquitosado na vida.
Procura, dá uma procurada. Vale a experiência.
Tá bom.
Mas faltou um pouquinho, tem essa dificuldade até de entrar nessa sintonia de cozinheiro, saber quando está abusando do tempero.
Saquei.
O Chico Science e a Nação Zumbi souberam. Eles falam, cara, tá quente. Já tá quente. Agora tem uma porrada de baiano puto comigo e tem uma porrada de pernambucano puto comigo, que eles não gostam que confunda um com o outro, e eu peguei uma coisa baiana e falei como se fosse em Pernambuco. Mas tudo bem, desculpa, galera. Mas, cara, é do cacete, vale a pena ouvir, vale a pena correr atrás, sabe assim? É, se for estranho pro seu ouvido a primeira vez, se for um pouco incômodo, passa a primeira barreira e escuta. E eu vou falar, isso não é original e único da década de 90. É um crédito da região, e eu te garanto que eu tô esperando isso agora, na década de 10 do século 21, eu tô esperando isso acontecer de novo por dois motivos. Um, a cada 20 anos a gente tende a repetir o que a gente fez. Outra coisa é, se parar pra pensar, a gente tá falando de 94, né?
Certo.
O que aconteceu na década de 70 vindo do Nordeste, Ok Tok? Quem veio de lá trazendo exatamente a mesma coisa, coisas locais com uma influência internacional.
Puta, cara. Caetano, Gil, Tom Zé, Tropicália?
Sim, Tom Zé, cara.
Tom Zé, cara.
É praticamente toda. Vem com essa mesma coisa. Ela pega aquela base original daquela região, junta com alguma influência internacional e faz com.
Junto com os paulistas dos Mutantes?
Porra, ferrou.
E fudeu, misturou rock and roll com baião, cara. E deu essa loucura.
Galera do Nordeste e do Norte, estou contando com vocês para essa década do século XXI.
Olha aí, estão sendo convocados!
Cara, mas eu tô contando mesmo, em algum momento vai aparecer.
Tu tá esperando em pé, né?
Exatamente, vai aparecer uma parada forte pra cacete vindo de lá. E assim, forte no nível Chico Sainz, de explodir a cabeça.
É isso aí, do jeito que estourou a cabeça da gente em 94.
Vamos ver o que mais explodiu a cabeça da gente em 94?
Vambora! Então a gente começa o próximo bloco com Cássia Eller tocando uma fantástica interpretação de Lanterna dos Afogados na Máquina do Tempo.
Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa. Basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Eu tô te esperando, vê se não vai demorar.
That was very interesting music.
Aí, malandra.
Se liga. Zé da Silva provando e comprovando a sua versatilidade.
Sai pra lá, caosada. Oh, rapaz!
Ele subiu o morro sem gravata, dizendo que gostava da raça. Foi lá na tendinha, bebeu cachaça e até bagulho fumou. Foi no meu barracão e lá usou lata de goiabada como um prato. Eu logo percebi, é mais um candidato às próximas eleições. As próximas eleições. Oh, oh. As próximas eleições. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe prender. Hoje ele pede o seu voto, amanhã manda a polícia lhe bater. Eu falei pra você vir.
Que é safadão, aí, compadre. Nesse país que se divide em quem tem e quem não tem, sempre o sacrifício cai no braço operário. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, vejo o desemprego, vejo quem mandar no jogo. E você vem, vem, pede mais de mim, diz que tudo mudou e que agora vai ter fim. Mas eu sei quem você é, ainda confia em mim. Esse jogo é muito sujo, mas eu não desisto assim. Você me deve. Malandro é malandro, mané é mané.
Você me deve.
Você me deve, seu canalhão. Você me deve, malandragem. Ganhou 200 vezes na loteria, malandro?
200 vezes, compadre? É foda, dia. Fez questão de beber água da chuva. Foi lá na macumba, pediu ajuda. Bateu cabeça no conga. Deu azar, a entidade que estava incorporada. Disse esse político é safado. Cuidado na hora de votar. Também disse, meu irmão, se liga no que eu vou lhe dizer. Hoje
sujou.
É a malandragem, se liga na missão, fica atento. Político é serão fininho.
Político engana todo mundo, menos o caboclo, ele deu azar na macumba do malandra. Caboclo da Guetoré.
Onde ele pede, pede, pede de você, amanhã vai, vai, vai te fuder. Onde ele pede, pede, pede de você, amanhã, oh! Onde ele pede, pede, pede de você, amanhã vai, vai, vai te fuder. Onde ele pede, pede, pede de você, amanhã,
oh! E amanhã vai cinco.
Oh boy, man, you sure can't hydrate a pizza.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Paulinho Mosca. Na verdade, se você chamar ele só de Paulinho Mosca, ele vai ficar puto. O nome dele agora é só Mosca.
Daqui a pouco ele vira símbolo. Daqui ou melhor.
Isso.
Nós acabamos de ouvir Será Que Sou Eu? Que eu gosto muito, musiquinha que eu gosto muito desse primeiro disco dele chamado Vontade, que você não vai encontrar mais à venda em lugar nenhum.
Em lugar nenhum.
Porque esse disco, ele já ficou raridade. Ele foi gravado pela EMI, que prensou uma quantidade pequena, não me lembro agora quantos, e não fez uma segunda tiragem. Então, ficou só nesse e não vai fazer mais. Logo, quem tem isso aí, guarde, porque isso é uma raridade.
Ou não, né? Vende, passa adiante, compartilha isso, né?
Por favor.
É. Até porque não é tão bom assim pra ficar guardado.
Você não gosta de Paulinho Mosca?
Cara, eu acho ele meio chatinho. Eu gostava dele no Inimigos do Rei. Eu achava que tinha uma química bacana ali com a banda e tal, um bom equilíbrio. Na carreira solo dele eu acho ele meio chatinho.
Você já ouviu esse disco todo?
Cara, nunca me deu vontade.
Duas. Programa. Eu recomendo você dar uma ouvida nesse primeiro disco, se você encontrar, porque ele tem um som mais voltado pro pop rock, pro groove, do que pra viagem de violão e letras filosóficas que ele veio a adotar nos discos seguintes. Apesar de eu gostar do trabalho pseudo-filosofal dele. Mas esse primeiro disco aqui, ele é muito mais voltado pro rock and roll que a gente ouvia no Inimigos do Rei. Misturando folk com blues, com rock and roll, com pop rock, com umas letras não mais humoradas, né? Ele deixou esse lado palhaço, vamos dizer, lá no Inimigos. Mas ainda é uma letra descontraída, é uma letra bem humorada, é uma letra divertida, com um sonzinho pop rock muito legal. E eu particularmente gosto muito desse disco. Pena que ele foi mal gravado, a qualidade de som dele é horrível e teve uma pouquíssima tiragem. Mas quem gosta de Paulinho Mosca, quem vai nos shows dele, ainda ouve o cara cantar essas músicas ao vivo e é muito divertido. Vale a pena. Quem tem preconceito com Paulinho Mosca, quem conhece o Paulinho Mosca a partir do Meu Amor, Um Dia, Se o Dia ou Se o Mundo Acabar, O Que Você Faria? Vale a pena você pegar esse disco que vai ter uma outra visão dele.
Já que você garante, tu garante?
Eu garanto.
Já que tu veio com esse papinho, com esse caô pra cima de mim, talvez eu dê uma chance pro Paulinho Mosca, porque antes da gente ouvir Será Que Sou Eu, nós ouvimos o candidato Caô Caô do Rapa, primeiro álbum do Rapa, mesmo nome da banda, inclusive. Nós estamos falando aqui da versão de uma música que era do Bezerra da Silva. Cara, eu me amarro demais no Bezerra da Silva.
Quem não gosta de Bezerra, né, cara?
Eu já ia perguntar isso, assim. Eu acho que você tem uma chance de não gostar do Bezerra se você não morar no Rio de Janeiro. Não precisa nem ser carioca, é morar no Rio de Janeiro. Se você não mora no Rio de Janeiro, esse estilo do Bezerra da Silva não fica tão claro pra você, não é tão facilmente identificável, assim, cara, isso é do Rio, Bezerra é carioca. Pô, até o último fio da boina.
Foda-se se ele tenha nascido no Nordeste, ele é carioca.
Exatamente, até o último fio da boina, mas o Rapa foi lá, pegou todo esse estilo, juntou com seu estilo. A gente já falou disso em outros programas, que como o rap, o hip hop no Brasil, ele faz um pouco desse lance do Chico Sainz, que é se amarrar a sua identidade local, quando possível, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, ele é muito o rap, o hip hop, o funkzinho, o ska, ele é muito agarrado ao samba, ele é muito próximo, ele anda meio que de mãos dadas.
Sim.
E aí, cara, eles pegaram essa versão e lançaram no primeiro álbum deles. Primeiro álbum que não é maravilhoso.
O Rapa, no início de carreira, não era isso tudo.
Exatamente. Ele ficou muito bom a partir do Rapamundi, que foi, pra mim, é um dos álbuns incorrigíveis que você tem que ouvir inteiro. Eu também já comentei isso quando a gente tocou. Mas é legal de se ouvir, porque ali tem uma essência, nascia uma essência em estúdio, em gravação, que quando o Yuka saiu da banda, se perdeu.
É verdade, depois daquele triste atentado, daquela barbaridade que aconteceu com o Yuka, que por acaso foi numa rua onde eu morava.
Exatamente, isso mesmo. Perto da praça que a gente andava de skate.
A gente andava de skate ali naquela praça, eu morei ali naquela rua, na rua André de Neves, durante 16 anos da minha vida, praticamente na porta do meu prédio. Eu já não morava mais lá quando aconteceu, mas foi ali.
Quando ele saiu da banda, fazendo de novo, pegando o gancho com o que a gente falou no início do programa, né? Sobre o primeiro bloco. Eles perderam a mão do tempero.
Perdeu. E um tempero chamado Yuka.
Exatamente. Quem dosava, quem sabia as quantidades, era o Yuka.
Pois é.
Quando ele saiu, o nego começou a deixar muito picante, sabe? O nego começou a deixar muito temperado.
Ficou histérico.
Ficou histérico.
Rapa, pra mim, ficou histérico, sei lá. Desesperado, querendo mandar urgentemente, dramaticamente a mensagem, sabe? Era um Enéas musical.
É quase um Bono Vox. E aí é legal ouvir esse primeiro álbum por causa disso. Você vai pegar esse embrião, esse nascimento. Se você puder pegar esse álbum e já emendar com Rapamundi, você vai ver a transformação e você vai entender que os caras aprenderam pra cacete nesse primeiro álbum.
O que não é a estrada, né, cara? A gente sempre fala isso. Estrada é a melhor professora pra uma banda, pra um artista, etc. Tem que cair na estrada, tem que fazer show, tem que gravar, tem que sentir o público pra ir se aprimorando e amadurecendo, etc. E a gente percebe isso. A gente vê o Rapa no início da carreira, no início da estrada deles, pra ver onde eles chegaram hoje, né? Com todos os erros e acertos. Porra, é fantástico ver essa trajetória. É muito legal ver o começo dessa trajetória que a gente tá vendo aqui.
Saiba que não é o melhor álbum, como a gente já falou.
Uhum.
Não é nem um grande álbum, mas ele merece ser ouvido. Ele merece ser citado na história do rock brasileiro. É isso.
Já que estamos falando de citações do rock brasileiro, por favor. Eu tava com saudade de falar da nossa musa do Máquina do Tempo aqui.
Pô, uma das mulheres mais roqueiras que o Brasil já teve, né, cara?
Que a gente já falou isso, mas eu mais uma vez digo que Cássia Eller é a musa musical do Máquina do Tempo. Olha só que versão fantástica de Lanterna dos Afogados ela nos trouxe no seu disco Cássia Eller, no seu disco auto-intitulado de 1994, que foi feito na marginalidade praticamente, né? Os dois primeiros trabalhos dela não venderam porra nenhuma. Encalharam todos nas prateleiras, o primeiro Cássia Eller e o Marginal, e ela tava já pensando em parar de cantar, pedir demissão da gravadora, enfim, não queria mais saber dessa porra. Chicão já tinha nascido, dois discos encalhados, a carreira musical dela não deslanchou, fudeu, né?
Porra, e caraca, da onde que ela tirou essa força? Porque é um disco do cacete,
é.
Ela faz umas interpretações de umas músicas, cara. Ah, ela canta Try a Little Tenderness, cara.
Pois é, cara. Ela tirou essa força de um cara chamado Guto Graça Mello, que foi o cara que pegou ela pela mão. Vem cá, não vamos ficar pensando em venda, não vamos ficar pensando em sucesso, né? Vamos cantar pro prazer? Chega aqui no meu estúdio. Ele tinha o estúdio próprio dele e ela foi gravar esse disco todo. Vamos gravar o que der na telha. O que você tá afim de cantar, minha filha? Fala pra mim o que você tá afim de cantar. Fala, porra, eu gosto muito daquela do Paralamas, eu gosto de Trailer no Tenderness, eu gosto disso, eu gosto daquilo.
Gosto de Malandragem, foi nesse álbum que ela lançou Malandragem.
Pois é isso que eu ia falar. Tem duas músicas, duas ou três músicas que são dela, o resto é tudo interpretação. O Malandragem vem desse disco, e mais duas músicas como o SCT, por exemplo, que ela roubou do Nando Reis, que viraria uma prática comum com o tempo.
Dela que você disse que ela foi a primeira intérprete.
É, que ela lançou, tá. Exatamente.
Tá. Porque a Malandragem, como você falou, é Cazuza e Frejá, né?
É Cazuza e Frejá, o SCT é Nando Reis, aliás, como todo o repertório futuro dela seria do Nando Reis.
Isso que você falando agora do Guto, fechou uma gestalt aqui interessante na minha cabeça. Ela sempre trabalhou muito bem, apoiada por um bom dupla, né, cara?
Não só por um bom dupla. Ela sempre trabalhou muito bem com duplas, né? O Nando, o Frejá, ela, mais de uma música, o Guto tá aí, e também por uma puta banda. Eu poderia ter trazido Malandragem aqui pra esse programa, como você disse, desse disco, uhum, né, etc. Mas eu fiz questão de trazer o Lanterna dos Afogados por causa deste fantástico solo de guitarra de um guitarrista que eu adoro e que tocou com ela, chamado Vander Taff.
Maneiro, né, cara?
Que infelizmente nos deixou em 2008. Eu fiquei muito triste com a morte do Tafo, porque eu adorava o cara, eu acompanhava a carreira dele, desde a banda Tafo, que surgiu também no finalzinho dos anos 80.
Daí que eu conheço o nome, cara.
Pô, você fala, tu lembra do Tafo?
Aí eu fiquei assim, cara, de onde que eu conheço isso? Eu não conheço, não lembro de nenhum guitarrista chamado Vander Tafo. Fiquei assim, viajando aqui, quando você falou da banda Tafo, eu, caraca, puta, a banda
ligou, né? Então, ele mesmo. O Vander Tafo era foda. Então, se você lembra da banda Tafo, você lembra de como aquele guitarrista era foda.
Pô, muito bom mesmo, cara.
Pois
muito
é ele que toca nisso aqui. E é ele que faz esse solo fantástico de Lanterna dos Afogados. É um exemplo que eu quero trazer pra mostrar que ela trabalhou muito bem, não só com duplas pra compor, mas também com uma puta banda pra tocar com ela.
Impressionante como isso vai se revelando no trabalho deles, né, cara? No trabalho dos artistas, né? Quem trabalha melhor sozinho, quem puxa influência da onde. Isso é, cara, quando você começa a pensar mais sobre o que você tá ouvindo e entrando um pouquinho mais na história, isso brota, né?
Quem trabalha melhor em parceria, dupla de criação, né? Dupla de composição.
E a casa
agora eu tô viajando nisso, sabia? Assim, tô viajando muito. Tô pensando aqui desde Lennon e McCartney, sabe?
Porra, não, a história é longa. Uma vez eu li uma entrevista do Frejá, foi até um colega de trabalho meu que fez essa entrevista na revista onde eu trabalhava, e o Frejá falando que pra compor eu sou uma puta. Eu componho com qualquer um. O neguinho chegou com uma ideia de uma letra aqui, eu já começo a pegar o violão, a gente já começa a tocar junto. Quando a gente vê, já nasceu umas três músicas. Com o Raul, com a Cássia, com a Dulce Quintal, com o poeta lá, que eu esqueci o nome dele, que fez a letra do Por Você. Pode vir que eu tô topando.
Muito dado.
Falar em dado, o Villa-Lobos também.
Bem agressivo, hein, cara? Desculpa. Eu sei, te provoquei o programa inteiro. Caralho, cara. Eu demorei a acreditar que você falou isso. Pra mim foi como a primeira vez que eu entendi o que o Rodolfo tava falando.
Ah, você é bom, garoto. Você é bom. Mas enquanto eu estiver aqui, você será o segundo melhor.
Cara, não, tudo bem. Eu fico de segundo melhor. Na infâmia? Não, tudo bem.
Então vamos pro próximo bloco, que a gente vai começar com mais uma que fez um puta sucesso em 1994. Vamos de Skank com É Proibido Fumar na Máquina do Tempo.
We must succeed. We must succeed.
Fazer desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais.
jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser um, se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, ser reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas. Fazer um desenho nas costas da mão, despir a consciência das dores morais, jogar uma vaca do décimo andar, viajar sob a lua que varre os sertões, uma ostra chilena, um beijo em Paris, se cortasse o cabelo e mudasse o nariz, se Vital escrevesse a Constituição, se eu nunca quisesse quem nunca me quis, ser dois e ser dez e ainda ser um, se a vingança apagasse a dor que eu senti, ser seco, reto, isento a moral, se eu nunca lembrasse o estrago que eu fiz, tudo isso me faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tão feliz como dos margaritas. Faria feliz, absurdos me fariam feliz, pero nada me hará tan feliz como dos margaritas.
Chasing boys. When I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Aqui toda essa inteligência. Se você foi tudo a perder, engana que pensa, mas não pensa, se rende pro mal e não pro bem. Agora compare as diferenças, o que não existe entre eu e você. Estamos num mundo de incertezas, nós somos o medo de viver. Por quê? Não repara a experiência. A evolução com Charles Darwin resignado, voltando pelado na contramão. Seremos macacos de novo. Seremos macacos de novo. Não mataremos mais por dinheiro, apenas por instinto. Abortados os desejos, restará o ímpeto. Redescobriremos o fogo e o poder há de virar razão. Pra vocês ainda seremos macacos outra vez. Ainda seremos macacos outra vez.
pra vocês. Ainda seremos macacos outra vez. Ainda seremos macacos.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir os Rolling Stones brasileiros.
Não faça essa comparação, cara. Sacanagem.
É muita injustiça, né, cara? Com qualquer um. Até mesmo com o Barão Vermelho.
É injustiça com os Stones, cara.
Olha só, pá. Nós acabamos de ouvir o lado B do Barão Vermelho. Nós ouvimos Seremos Macacos Outra Vez, do disco Carne Crua, que muita gente não gosta. Aliás, esse disco aqui é um divisor de opiniões, na verdade.
É.
Eu também não curto muito. Eu demorei muito tempo pra conseguir selecionar uma música desse disco, pra botar aqui nesse programa. Porém, o Carne Crua é interessante de ser citado, é importante de ser citado. Por mais que o público não tenha gostado, a crítica aplaudiu essa porra desse disco de pé.
É minha opinião sobre Barão Vermelho sem Cazuza. É legal, mas vacila.
Minha opinião sobre Barão Vermelho sem Cazuza. Graças a Deus o Cazuza saiu.
Porra, por que, cara?
Eu detestava Barão Vermelho com Cazuza. Depois que ele saiu, o Frejá entrou, eu comecei a prestar atenção. Digo, porra, olha só, esses caras são bons mesmo.
Pra Cazuza, mim, você achava que o Cazuza roubava muito a cena, era muito egocêntrico.
Eu não sei, cara, eu não sei. Eu nunca fui muito com a cara do Cazuza. Eu comecei a gostar um pouco do trabalho dele quando ele começou a fazer carreira solo. Eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu, foi ele sair, porque nós ganhamos dois nomes de qualidade. O Barão com o Frejá e o Cazuza. Sabe, eu comecei a gostar um pouco mais do Cazuza quando ele fez o trabalho solo e comecei a gostar mais do Barão quando o Frejá assumiu o vocal.
Eu não concordo muito não, porque assim, eu acho o Barão meio... O Barão Vermelho meio Lobão. Eles são bons. Porra, ouvir um álbum do Lobão é maneiro. Ouvir um álbum do Barão é maneiro. Mas ouvir o álbum seguinte não é maneiro. Sabe, parece que eles vivem de altos e baixos.
Ah, sim. Isso aí é
legal. É legal? Vacila. É legal? Vacila. É legal? Vacila. Falta uma constância. E não é... O que eu acho é o seguinte, não é uma constante de estilo. Não quero que o Barão ou o Lobão virem um Iron Maiden ou um AC/DC que faz a mesma coisa há anos, mas faz aquilo sempre com primazia. Não é, eu acho que não encaixa, não é a mesma coisa aqui.
Certo.
Outra banda que a gente vai ainda citar aqui neste programa tem tudo a ver com isso. Mas não é o Barão e não é o Lobão. Mas, cara, falta uma constante de qualidade mesmo.
Eu concordo com você. Tanto que o Carne Crua, ele vem logo antes de dois discos que foram do caralho. Que foram Na Calada da Noite, você se lembra desse?
Aham.
Uhum. E o Supermercados da Vida, que também foi outro estouro.
Eu lembrava que vinha Supermercados da Vida, não lembrava do Na Calada da Noite, quando ele veio. Mas lembrava que vinha Supermercados da Vida, que eu tinha me amarrado pra cacete.
Que é muito bom, é do caralho, depois eu adoro esse disco. É um dos meus preferidos do Barão. E depois veio Carne Crua, que eu particularmente também não gosto. Eu entendi que eles queriam fazer uma coisa mais agressiva, mais down, menos festiva do que eles costumavam fazer, mas não deu certo.
E, cara, ele vem... O Carne Crua, se não me engano, ele vem antes do álbum, que é o outro álbum que eu acho do cacete.
Exato, que é um álbum de cover que é muito divertido.
Sim, que é o que tem o Malandragem Dá Um Tempo, também do Bezerra, né?
Exato. Que tem o Amor Meu Grande Amor, que tem o Vem Quente Que Eu Tô Fervendo. Enfim, esse disco tocou pra cacete. Agora, tem esse Carne Crua no meio, que é muito engraçado, porque o público mesmo não gostou. Eu não gostei, você não gostou, ninguém gostou. Agora, a crítica aplaudiu esse troço tanto que ele ganhou o prêmio que tinha na época, em 94, que era o prêmio Sharp, a marca Sharp fazia o prêmio de música brasileira, né, o prêmio Sharp de música brasileira. Eles ganharam a categoria Melhor Banda de Rock. O Carne Crua foi eleito um dos melhores discos de rock nacional de todos os tempos, dentro desse prêmio, e ninguém gosta desse disco. Enfim, é uma divisão de maluca de opiniões.
A gente sempre fala disso, cara. Quando é muito normal ter essa divisão entre crítica e público, né, cara? Quando a crítica cisma que algo é ruim, a galera ama. Quando a galera cisma que algo é ruim, a crítica ama.
Pois é. Eu fiquei esperando na época que o Carne Crua um dia fosse daquele tipo de disco que a gente só vai perceber o valor dele anos mais tarde.
Uhum.
Pois é, já estamos em 2012 e até agora ainda não vi nada.
ainda não são tantos anos mais tarde assim.
Pois é, acho que vai precisar de mais alguns. Porém, tem uma outra coisa pincelada nesse disco que vale a pena Convenceremos Macacos outra vez. Que é o lance mais humorado. É uma das poucas músicas bem humoradas que o Barão faz bem. Então eu trouxe ela aqui pra representar esse disco e pra falar desse disco que, por mais que a gente não goste, ele tem algum papel representativo na história do rock nacional dessa época. Que, aliás, vale muito a pena pra falar, é esse disco aqui e outra banda que a gente ainda vai falar nesse bloco, são duas representações muito boas do que eu falei lá no primeiro bloco, de que as bandas antigas dos anos 80 tinham que se reformular, tinham que se reafirmar de uma outra forma, que senão eles iam ficar dinossauros. O Barão, com os Supermercados da Vida e depois com o álbum e veio seguindo, eles se reformularam, eles se fincaram nesse rock and roll, Wannabe Rolling Stones, pra botar o seu nome aqui e não envelhecerem, não ficarem esquecidos, não ficarem datados como, por exemplo, o Magazine ficou lá nos anos 80.
Porra, completamente abandonado.
Completamente fincados lá, né?
É, cravados nos anos 80.
É, né? A Blitz. Nervoso.
Praticamente a Blitz também ficou
Blitz preso também.
Que é uma pena,
né? Passado, que é uma pena, mas vive do passado dos anos 80. Então é isso, Change or Die. E o Barão fez essa mudança, junto com outra banda que a gente vai comentar agora.
Mas ela fez uma mudança muito mais comedida. A gente tá falando do Paralamas do Sucesso, que tocou Dos Margaritas, do álbum Severino. Ou então, o álbum também que virou uma versão gringa, pra ser vendida, uma versão gringa, desculpa, que também virou uma versão argentina, se não me engano, em espanhol, chamado Dos Margaritas.
Exato, com todas as músicas cantadas em espanhol.
Portunhol para você, de coração. É. E aí, Paralamas é aquela banda que eu falei que eles fazem a mesma coisa praticamente desde quando nasceu, com pequenas mudanças. Se você fez analogia que o Barão é o
Stones brasileiro?
Os Stones, que são os Stones, que o Barão Vermelho são os Stones brasileiros? Cara, eu acho que o Paralamas é um pouco o... Sei lá, deixa eu pensar aqui.
Police, cara.
Police, exatamente.
Não, o Paralamas é puro Police no começo da carreira, né?
Exatamente, cara. E eles... As mudanças que eles fazem, as atualizações que eles fazem, tem a ver com a época, não com a espinha dorsal da banda.
Sim, foi isso que eu falei, a necessidade de mudar. Ou muda ou você fica datado lá nos anos 80.
Exatamente. Então eles se atualizam, mas, cara, não é radical. E, cara, eu gosto pra cacete de Paralamas. Sempre gostei. Foi, tirando músicas infantis, foi a primeira música que eu aprendi a cantar lá na década de 80, quando eu era um molequinho de 4 ou 5 anos. Foi meu erro. E eu cantava ela inteira. Sabe, tipo, papai e mamãe chamar pra mostrar pras visitas. Olha, mas meu filho é inteligente, ele canta essa música aqui, que eu não sei o que que é. Meu pai não ouvia rock de jeito nenhum. Olha aqui, como é que é esse negócio aqui, esse treco que ele canta. E, cara, sempre gostei demais. E eles têm essa constante que falta no Barão. Normalmente, os álbuns deles podem ser tipo Severino, que não foi um puta sucesso.
Também foi outro que encalhou na prateleira.
É, e aí tem a dissonância. A galera adorou, a galera adorou, mas não comprou.
Aham.
Uhum. E crítico bombou. Mas, porra, daqui
mas nasceu... Mas foi gostar do Carne Crua. Porra!
É, vai entender, né? Mas neste álbum, né, vieram coisas como Dos Margaritas, Vão Bater Lata, sabe? El Vampiro Barro El Sol.
Foi quando eles assumiram um pouco o som latino, né? Quando eles começaram a namorar com os sons latinos.
É, eles deram uma paquerada com o Nordeste... E assumiram total os sons latinos, que tem muita coisa a ver com eles, né, cara?
Sim, muito. Que eu gostei muito. Eu passei a gostar de Paralamas, mas quando eles assumiram um pouco, eles começaram essa paquera. Eu achei bem bacana.
Também mostra no outro lado da banda, que é uma certa universalidade da banda, né? Assim, global. Ela era, sempre foi uma banda meio global. Ah, por se inspirar, por ter como influência The Police, por trazer elementos de ska pra música,
uhum.
Por trazer essas coisas latinas, por buscar nesse álbum específico coisas do Nordeste, não é à toa que a capa, se não me engano, ela é meio ilustrada como se fosse cordel. Tem várias coisas que se mostraram eles menos regionais e mais globais. E aqui eles trazem parceria com Fito Paz, parceria com, se não me engano, o Brian May toca em uma das músicas, que eu acho que é o El Vampiro. E aí mostra essa atualização da banda, sem inventar algo novo, sem querer inventar algo novo. Cara, outra coisa da globalização, né? Se não me engano, engano, o produtor não é brasileiro, tá?
É mesmo?
Se eu não me engano, é o Manzanera. Tá fogo, puxar de cabeça tá fogo. Mas eu acho que ele trabalhou com o David Gilmore, trabalhou com o Brian Eno.
Entendi, ele que não é a globalização, né, cara?
É,
Paralama chamando um produtor de outro país pra fazer um dos discos mais brasileiros deles.
Porra, tá inteligente hoje, Octacto.
Com minha veia hoje.
É.
E antes disso, nós abrimos o bloco com um dos grandes sucessos de venda de 94. Olha só, a gente que tá falando aí de dois discos que encalharam na estante. Logo, os novatos do Skank, com seu segundo disco, Calango, venderam 1,2 milhão de cópias em 1994, em grande parte graças à sua cover. É Proibido Fumar, do Rei.
Cara, também tem que agradecer a Jack Tequila, né?
Sim, Jack Tequila é outro que tocou pra cacete, mas...
Pô, na rádio, cara, era... Porra.
Aliás, nessa época, assim, esses dois primeiros dias do Skank, não se falava outra coisa, né?
E aí tem uma parada que eu acho que é uma piada muito interna nesse álbum, cara. Eles escolheram É Proibido Fumar como a cover pra tocar nesse álbum.
É, na verdade, eles gravaram pra entrar naquela coletânea, né? Naquele tributo ao Roberto Carlos, que o Frejá produziu, como o disco tava saindo, eles jogaram ela também aqui dentro. É tipo uma faixa bônus.
Entendi. Porque, cara, é piada interna isso, né, cara? É Proibido Fumar.
Pra uma banda
tocado,
de reggae?
Tocado pra uma banda chamada Skank. É, se você é um garoto e não sabe o que é Skank, dá um Google.
Pronto, não precisa ter mais nada. Uma banda chamada Skank que começou com uma banda de reggae, né?
É
que depois eles viraram pop rock, quiseram fazer meio Oasis brasileiro, mas aqui no início ainda era bem reggae.
É, exatamente, cara.
Bom, eles tocam de uma forma bem bem humorada, né? Tem um clima de deboche aquilo ali.
Sim, é outra banda que leva com bom humor.
Não é palhaçada, tipo Mamonas Assassinas. Não vai pra putaria, como é o caso do Raimundos. Mas é uma banda bem humorada. É bem interessante, cara. Eu acho muito curioso esse começo do Skank. Quando eles ainda estavam meio que formando a identidade musical deles. Eles começaram como reggae, mas você já sentia que eles queriam fazer outra coisa. Ah, nós somos uma banda de reggae, mas quando você ouve o som, tem alguma coisa a mais nisso. Não é só reggae nesse troço aí, sabe? Não era o Cidade Negra.
Não, pô, bem diferente, cara.
Cidade Negra, com aquele primeiro vocalista que eu esqueci o nome, aquilo era reggae.
Sim, Cidade Negra abraçou muito pop, né?
É, abraçou o pop quando veio o Tony Esgarrado lá. É engraçado, eu vi um show do Skank quando eles ainda eram uma banda independente, tocando Frank Sinatra em ritmo de reggae. Aquilo me deixou tão what the fuck is that? Que eu fiquei curioso, eu comecei a acompanhar pra ver, tipo, aonde o Skank vai parar? Onde essa banda vai parar querendo fazer Frank Sinatra em ritmo de reggae? Quando chegou o primeiro, o segundo disco, ok, já entendi onde eles vão parar, onde eles querem ir, beleza, boa sorte pra vocês. Não é uma banda que eu desgosto, mas também não é aquele tipo de banda que eu vou ficar acompanhando.
Eu tenho a mesma onda com eles. Eu não acompanho, mas eu me simpatizo.
Exato, sabe? Se tocar do meu lado, não vou ficar triste, não vou ficar enervado, sabe? Eu desejo toda a sorte do mundo aí pra eles. Eu fico feliz em ver o Skank se consolidando cada vez mais. E é muito legal ver esse Skank aqui em início de carreira. Do mesmo jeito que a gente rapa em início de carreira, é muito interessante ver o Skank aqui também. E como eles mudam de uma música pra outra, do reggae, do Jack Tequila.
Porra, Pacato Cidadão.
Pacato Cidadão, olha aí, que também é desse disco.
Pô, completamente diferente, bem legal.
Também diferente, e mesmo com É Proibido Fumar. Ou seja, ele sabe se virar nos 30.
É, uma parada que eu gosto do Skank é, eu não acompanho, mas sempre que eu escuto uma música nova ou um trabalho novo, eu gosto. Exato. Não é algo que eu vá lá, compre o álbum, fique ouvindo, ponha no meu MP3 player, fique em repeat. Nada disso. Mas, cara, eu tava até aqui revendo a discografia deles, enquanto a gente tá conversando e tal, aí que eu vi que o Pacato Cidadão era esse álbum.
Uhum.
Cara, desde... Eu já olhei uns 4 álbuns, ou 5 álbuns aqui, desde ele. Eu vi o Calango, o Samba Paconé, o Siderado, Maquinarama. Cara, todos deles têm alguma música que é muito legal.
Não é aquilo, oh meu Deus, de estourar a cabeça, mas é aquilo que você põe no disco. Pô, que bacana, que divertido.
É, quando você lê o nome, você lembra qual é a música, você acha, pô, isso é bacana.
Olha só que divertido, exato.
Exatamente, meio sem pretensão, né?
Skank, parabéns.
E são com esses parabéns que nós iniciamos o fechamento dessa viagem para o Brasil. E se você gostou do programa, gostou da viagem para o Brasil, deixe seus comentários em maquinadotempo.blog.br ou mande um e-mail pra gente para podcast@maquinadotempo.blog.br ou comente lá na nossa fanpage. E pra encerrar, vamos deixar vocês com os Mano. A gente vai ouvir Racionais MCs. Homem na estrada, na máquina do tempo.
Na estrada recomeça a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, e quer viver em paz, não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais, pois sua infância não foi um mar de rosas não. Na Febem, lembranças dolorosas então. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico enfim. Muitos morreram sim, sonhando alto assim. Me digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinham como atração um bar e um candomblé pra se tomar a benção. Esse é o palco da história que por mim será contado. O homem na estrada. Equilibrado num barranco incômodo, mal acabado e sujo, porém seu único lar, seu bem e seu refúgio. Cheiro horrível de esgoto no quintal, por cima ou por baixo, se chover será fatal. Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas, logo depois esqueceram, filha da puta. Acharam uma mina morta e estuprada, devia estar com muita raiva,
mano, quanta paulada.
Estava irreconhecível, o rosto desfigurado, deu meia-noite e o corpo ainda estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado. O IML estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui. Tenha uma vida segura, não quero que ele cresça com 8 na cintura e uma PT na cabeça. O resto da madrugada, sem dormir, ele pensa o que fazer para sair dessa situação. Desempregado então, com uma reputação, viveu na detenção. Ninguém confia não, e a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus, faltou água, já é rotina, monotonia, não tem prazo pra voltar. Já fazem 5 dias, são 10 horas. A rua está agitada, uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência, exagerado. Estourou a própria mãe, estava embriagado. Mas bem antes da ressaca ele foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento, o inevitável lixamento. Imaginem só, ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promovem e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Empapuçado, ele sai, vai dar um rolê. Não acredita no que vê, não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo seu café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro, eu já consigo ver. Só vão na escola pra comer apenas, nada mais. Como é que vão aprender sem incentivo de alguém? Sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. O mano meu tava ganhando um dinheiro. Tinha comprado um carro, até Rolex tinha. Foi fuzilado a queima-roupa no colégio, abastecendo a playboyzada de farinha.
ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais, cartaz à polícia. 20 anos de idade e alcançou os primeiros lugares, superstar do Notícias Populares. Uma semana depois chegou o craque, gente rica por trás, diretoria. Aqui periferia, miséria de sobra, um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem, tudo em casa, costa quente de sócio. A playboyzada muito louca até os ossos, vender droga por aqui, grande negócio. Sim, ganhar dinheiro fica refém. Quero um futuro melhor, não quero morrer assim. No necrotério qualquer, um indigente sem nome, sem nada, um homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitas, logo acusaram a favela para variar. E o boato que corre é que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos, pregada na parede do bar. A noite chega e um clima estranho no ar, e ele sem desconfiar de nada vai dormir tranquilamente. Mas na calada caguetaram os seus antecedentes, como se fosse uma doença incurável no seu braço. A tatuagem deve ser uma passagem 5-7 na lei. Do seu lado não tem mais ninguém, a justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade, família e moral, mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão pra sempre de ex-presidiário. Não confio na polícia, raça do caralho. Se eles me acham baleado na calçada, chutam minha cara e cospem em mim. É, eu sangraria até a morte, já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. A vizinhança está calada, insegura, premeditando um final que já conhecem bem. Na madrugada da favela não existem leis, talvez a lei do silêncio, a lei do cão. Talvez vão invadir o seu barraco e a polícia vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia. Filhos da puta, comedores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem tava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem, não vão perder viagem. 15 caras lá fora, diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu, meu Deus e meu orixá. No primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. O que eles querem? Mais um pretinho na Febem. Sim, ganhar dinheiro fica rico e fim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. E a verdade foi outra, não dá mais tempo pra nada.
A galera adorou, mas não comprou.
Uhum.
E crítico bombou. Mas, porra, daqui...
Mas foi gostar do carne crua. Porra!
É, vai entender, né? Daqui veio...
Vai tomar no cu.
Que isso, cara?
Eu sempre quis dizer isso. Eu vou cortar, mas eu sempre quis dizer isso.
Entendi. Tu não pode mandar ele tomar no cu, né?
Exato.
Porra, cara, mas isso é muito bom, cara. Já tem ouvinte cuspindo refrigerante quando eu vi. Se eu estivesse bebendo qualquer coisa, cara, eu ia ter que pedir de novo, pedir licença ir lá dentro, buscar pano úmido, limpar aqui a mesa. Foi muito espontâneo.
Isso tá entalado na minha garganta há anos, cara.
Caralho, eu percebi. Percebi,
cara. Então bora voltar pra 2012.
Caralho, a gente tem uma máquina do tempo em 2012. Sabe o que a gente pode fazer?
O quê?
A gente abre um restaurante. Dia 21 de dezembro o mundo não acaba?
Ah, sim.
Não é o fim do universo?
Puta que pariu!
A gente abre um restaurante. E fica trazendo convidados toda hora pra cá. Quando a merda vai dar, a gente vai embora. A merda vai dar, a gente vai embora.
Olha só, rapaz.
Foi todo mundo, transforma o DeLorean numa Kombi, numa van. E quando a merda for acontecer, a gente pega, enche a van e vai embora. Cara, vamos fazer dinheiro finalmente com a máquina do tempo, cara.
Só no fim do mundo pra gente fazer dinheiro, né?